Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Café no Bom Dia. Hoje, nosso assunto, vamos falar sobre a memória, memória do ser humano. No último dia 26 de dezembro foi o dia da lembrança, a gente até comentou aqui no nosso programa. Para a gente falar sobre a memória, né, a gente sabe que a memória ela pode se dividir em algumas categorias, a gente vai conversar com quem entende do assunto, com o doutor Aristides Brito, ele que é neurocientista, está na ponta da linha com a gente. Doutor Aristides, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, como é que funciona a nossa memória?
Assim, é algo que é um pouco complexo, né? Mas basicamente a gente divide a memória em três partes. Assim, uma memória de curto prazo, de médio e longo prazo. A memória de curto prazo, uma memória que remete às coisas do nosso dia a dia. Assim, a memória que a gente chama também de trabalho, né? Então eu, por exemplo, para ligar o carro, para fazer alguma coisa, eu utilizo essa memória para me lembrar até a própria linguagem e tal. E vai até a memória de longo prazo, que é aquela memória de coisas que ficaram no passado, que é essa memória que a gente normalmente fala mais no nosso dia a dia, que provavelmente seja a pauta do teu programa.
Agora, doutor, pelos seus estudos, né, até a experiência de consultório, a gente pode dizer que a memória dos seres humanos agora no momento que a gente vive de tecnologia, de muitos afazeres, ela vem mudando? Porque hoje em dia eu vejo assim, muitas pessoas falando assim, ah, acabei esquecendo, esqueci disso, esqueci daquilo, né? E, ou não tem a ver, ou desde que o mundo é mundo, isso sempre aconteceu?
Olha, biologicamente tá tudo igual, vamos dizer assim, né? Uhum. A evolução, ela demora muito, muito tempo para ter uma pequena alteração, principalmente na parte biológica, nas células e tudo mais. O que tem acontecido, muitas vezes as pessoas acabam confundindo muito, é a questão da memória com a atenção. Por exemplo, eu tô numa festa, eu tô num evento, e aí você fala, ah, bom dia, Ari. Aí eu, ah, bom dia. Aí eu assim, caramba, não lembro o nome dele. Na verdade, às vezes a pessoa nem falou o nome, ou você estava fazendo uma outra coisa, e aí acabou não prestando atenção. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente está lá toda hora no WhatsApp, toda hora no telefone, toda hora em redes sociais, toda hora fazendo alguma coisa. E a tecnologia, ela, que nem o McLuhan fala, né, virou uma extensão do corpo humano, né? O celular, ele virou, na verdade, uma extensão da mão, né, da boca, porque a gente está com o celular o tempo inteiro. Então, quando chega alguém que fala contigo e você está no celular, mesmo que seja teclando, você acaba dispersando e não presta atenção. Então, aí, depois você vai culpar a memória. Na verdade, a memória está lá. Em geral, a memória está funcionando. O que vai acontecer é que vai interferir muito essas tecnologias todas na questão da atenção da pessoa. Já em relação à memória, a gente tem, assim, muitas coisas que antigamente a gente decorava, né, que a gente guardava na mente, que a gente agora guarda no celular. Então, você me passou o seu telefone, eu anotei no telefone aqui, na minha agenda do celular, e deixei batido. Então, assim, se amanhã alguém perguntar, ah, qual é o telefone da rádio? Ah, não vou lembrar. Por quê? Porque já está anotado no meu celular. Então, a gente acaba não dando aquela retenção, aquela atenção direta para aquilo, para poder ter uma retenção daquele número. Eu conheço muitas pessoas hoje em dia, e deve ter um monte dos teus ouvintes também, que nem lembram o próprio telefone, ou o telefone de casa. Quando você fala, qual é o teu telefone? A pessoa tem que pegar o celular para poder checar o número, porque nem esse número elas lembram.
Nossa, é muito verdade isso, porque eu lembro de um tempo quando a gente não tinha esse negócio de todo mundo ter celular e você sabia o telefone das outras pessoas, né?
Exato.
Então, hoje em dia, a gente ninguém sabe. Se você, o seu telefone acaba a bateria, você precisa ligar para alguém, é sempre
você
um grande problema.
De nada.
Você não lembra o telefone de ninguém, né?
Exato.
Agora,
e aí você vê que quando você não lembra o telefone de alguém, você fica assim, poxa, eu não lembro o telefone, eu tô com problema de memória, então não lembro o nome daquela pessoa porque eu tô com problema de memória. Não, é porque no geral o cérebro ele funciona assim, se você anota numa plataforma física, seja no celular ou numa agenda, você tira aquilo da tua memória de trabalho. Por quê? Porque você não vai precisar daquele número, porque você já sabe, teu cérebro já registra que quando você precisar daquele número, você vai procurar naquela agenda ou naquele telefone. Então ele não guarda aquele número para a memória de longo prazo. Então, as coisas que vão ficando para a memória de longo prazo, em geral, são as coisas que se relacionam a impactos emocionais. Por exemplo, você teve uma experiência maravilhosa no ano passado numa viagem. Se eu falasse para você, como que foi a viagem do ano passado? Como foi muito prazerosa ou teve alguma experiência positiva ou negativa? Você vai lembrar muito rapidamente, porque aquilo não está anotado em nenhum lugar, mas aquilo te causou um impacto emocional. Então, em geral, as memórias de longo prazo, elas vão ser memorizadas de uma forma mais forte quando elas estão relacionadas a alguma emoção, porque elas vêm junto com o sistema límbico, que é, um sistema no cérebro hipocampo que é responsável pelas emoções. Então, toda memória que causa uma emoção, ela é guardada com mais facilidade na memória de longo prazo. Números, essa parte mais matemática, acaba não sendo tão fácil, por isso que os alunos, quando estudam, né, alguma das técnicas é associar com música, com alguma coisa emocional. E aí o próprio ensinamento de memória, né, quando a gente dá curso de memorização, a gente normalmente faz as pessoas aprenderem por associação. Por quê? Porque quando você lembra de um número ligado a uma pessoa ou alguma situação prazerosa, você leva isso para a memória de longo prazo com mais facilidade.
É muito verdade isso, né? Impressionante, né? Olha quanta coisa, né? Em poucos minutos que a gente está parando para pensar, né? Principalmente quando fala assim, ah, esqueci, o doutor falou uma coisa muito interessante. Às vezes é falta de atenção e não problema de memória. Agora, doutor, a gente ouve muito, isso já virou até como se fosse um ditado popular, porque a gente tem a impressão que quando a idade vai chegando, você vai realmente esquecendo das coisas, né? Não ainda falando de uma doença, mas eu queria saber se de fato isso é verdade. Geralmente as pessoas falam assim, ah, tô ficando velho, esqueci disso, esqueci daquilo. De fato isso acontece? O nosso cérebro, ele vai envelhecendo e a gente vai esquecendo de algumas coisas?
Então, por um bom tempo, se acreditou, né, principalmente a neurociência hoje já comprova que a gente chama de neurogênese, né, de novas células, novas sinapses, acontecem durante toda a vida. Então, muita gente acreditava assim, ah, você tá perdendo memória conforme você vai envelhecendo, e aí as células do cérebro estão morrendo e você vai perdendo memória. Na prática, tem muito mais a ver com atividade do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você está numa fase de aprendizagem, que você é criança e até na adolescência, você está absorvendo muito, estudando na escola, principalmente na escola regular, você está vendo um monte de conteúdos e aí você está atuando com aqueles neurônios que a gente chama de sinapses, né? Então estão acontecendo várias sinapses no teu cérebro o tempo inteiro que fazem com que você esteja com o teu cérebro ativo 100%. Então ele está funcionando tudo 100%. Conforme você vai se formando numa faculdade, entrando numa determinada atividade regular, que você faz todo dia sempre as mesmas coisas, chega uma hora que você está sempre atuando numa área do cérebro e as outras vão se desarticulando. Não significa que os neurônios vão morrer, mas você deixa de executar sinapses em algumas áreas e principalmente ativar memórias que você já não ativa mais. É aquela coisa do pai que vai ensinar matemática para o filho ou uma equação e ele não lembra mais porque ele viu isso há não sei quantos anos atrás, então já nem está tão ativo assim. Então, o segredo não é o tempo de envelhecimento. Eu, por exemplo, leciono num curso de terceira idade, né? E aí eu vejo pessoas acima de 80 anos, até quase 90 anos, com uma memória rica. Por quê? Porque eles estudam, eles estão sempre estudando, estão sempre preparando, porque assim, o cérebro, ele tem que estar em exercício, tem que estar em atividade. Então, aquelas pessoas que sempre estão lendo, aquelas pessoas que praticam exercício físico, porque o cérebro vive de oxigênio, né? Então, se a gente oxigena mal o cérebro, se a gente não pratica, por exemplo, uma pessoa que vai envelhecendo, ela tende a ficar mais sedentária, ela automaticamente leva menos oxigênio para o cérebro. Automaticamente, com menos cérebro, as sinapses vão se realizar com uma qualidade inferior. Então, isso tudo vai comprometendo. Então, o ideal é assim, não é a idade. As pessoas ligam muito, ah, a idade, a pessoa ficou velha. Não, é porque conforme você vai envelhecendo, você vai adquirindo maus hábitos, principalmente o sedentarismo, e principalmente deixar de realizar atividades com o próprio cérebro. Então, para de usar o cérebro e para de fazer atividade física, você pode até ser jovem e ter problema de memória. Isso numa situação regular, claro. Porque aí, se a gente falar de algumas doenças, né, neurodegenerativas e tal, que aí você pode ter um quadro diferente por conta de uma doença que a pessoa teve. Mas num quadro normal, o ideal é a pessoa estar sempre usando o cérebro, portanto, usar a sua saúde intelectual e lendo, fazendo exercícios, caçar palavra, né? Vários tipos, né? Caça a palavra até meio leigo, mas na prática, você fazendo exercícios dos mais variados e fazendo atividades, por exemplo, praticar música, né? Exercícios físicos, isso ajuda bastante.
Olha que bacana, é um assunto tão interessante que dá vontade de ficar a manhã inteira aqui com o doutor Aristides falando sobre esse assunto, mas infelizmente o tempo em rádio é muito curto. Doutor, eu queria agradecer a sua participação. Tem Imagina. Algo que não foi perguntado que o doutor queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, eu, embora você não perguntou, deixo a dica de que, assim, você ter uma boa oxigenação no cérebro tem relação com fazer exercício físico e beber água também. Então, assim,
olha só,
independente de beber
água.
Qualquer outro líquido, beber água e respirar é fundamental para você ter um cérebro ativo.
Que bacana, aqui, ó, mais uma aí que a gente aprendeu com o doutor. Doutor, muito obrigada, tenha um excelente final do ano e espero contar mais com a sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado, estou sempre à disposição e parabéns aí pelo programa e um abraço aí para os seus ouvintes, desejando um feliz 2019 para todos, com muita memória.
É isso aí, muito obrigada, um feliz ano novo. A gente conversou com o doutor Aristides Brito, ele que é neurocientista, a gente perguntou como é que funciona a memória do ser humano. Olha quanta coisa a gente aprendeu.
Gazeta M. Gazeta. Você faz parte.